Notícias na ERT, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde. Tempo agora para atualizarmos as notícias nesta segunda-feira. No próximo dia 1 de julho, a plataforma online do município de Tomar vai passar a funcionar numa primeira fase em exclusivo para o setor do urbanismo e mais alguns setores da área do licenciamento. A informação foi avançada na recente reunião do Executivo Municipal pelo Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, que respondia a uma questão colocada pelo vereador Luís Francisco, do PSD, sobre precisamente o funcionamento dos serviços online do município, referiu ainda que o objetivo é alargar futuramente a plataforma a outros setores de atividade.
Os serviços online, na verdade, não estão ainda a funcionar em pleno. Nós temos estado essencialmente a funcionar, como, tanto que não temos divulgado propriamente muito ainda. Está neste momento a ser divulgado diretamente, portanto, nomeadamente ou particularmente nos serviços mais afetos ao urbanismo, que são o grande bolo diário daquilo que os cidadãos correm, quer aqui presencialmente, mas também muito, desde há dois ou três anos esta parte, por e-mail, portanto em via digital, mas por e-mail. E, portanto, especialmente nesses que vêm por e-mail, há cerca de um mês que estão a receber a resposta precisamente a dizer que, portanto, a ideia é, a partir de 1 de julho, deixarmos de receber e-mails, pelo menos nestes setores, onde os serviços já estejam em pleno na plataforma, precisamente dizendo que a partir daquela data só pela plataforma. Neste momento mantém-se as duas possibilidades. Até aqui tem sido feito, como dizia, alguns testes com alguns técnicos da comunidade, sejam da área de engenharia ou arquitetura, seja da parte dos solicitadores, que connosco têm trabalhado no sentido de serem, no fundo, os objetos de teste, não é? O que não quer dizer que a plataforma não esteja, de facto, disponível, mas, efetivamente, ela não está ainda divulgada, propriamente, por essa razão, ou seja, não podemos ainda aferir, nem era esse o propósito nesta fase, da quantidade de utilizadores ou de utilizações. Portanto, a partir de 1 de julho, como dizia, é o que está previsto, ela passará a funcionar exclusivamente, portanto, por essa via para o setor do urbanismo e mais alguns setores aqui administrativos da área do licenciamento e depois, gradualmente, a ideia é que ele vá alargando aos demais serviços possíveis na plataforma, uns que já estão criados, ainda não estão abertos, mas já estão criados, enfim, sei lá, na área de educação, da habitação, enfim, de outras áreas e outras que ainda vão ser criadas e, portanto, a ideia é ir adicionando depois serviços a essa plataforma. É um trabalho em continuidade, não se pretende que seja um objeto acabado naquele dia, não é? Portanto, é para ir realmente construindo e enriquecendo e também avaliando aquilo que seja mais necessário ou que seja preciso ir melhorando.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Citada pela Lusa, a Polícia Judiciária adianta que até esta altura não há indícios de crime que possam justificar o desaparecimento da jovem de 16 anos cujo processo de buscas tem decorrido no Rio Tejo, em Abrantes. Refira-se que as buscas já foram retomadas na manhã desta segunda-feira, depois de um sábado e um domingo, infelizmente sem qualquer indício que pudesse ter ajudado a esclarecer este desaparecimento. O alerta recorde foi dado na sexta-feira. Tudo aponta para que a jovem tenha entrado na água na envolvência do Aquapolis. No local, para além das equipas dos bombeiros, têm estado também elementos da PSP e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com drones que têm auxiliado nas operações de busca.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, referiu na tarde de sábado, na Chamusca, na abertura da Semana da Ascensão, a necessidade da conclusão do IC3 e a construção de uma nova ponte, duas obras há muito reclamadas pelo município da Chamusca, mas também pelos municípios da região face à necessidade de melhorar o acesso ao Ecoparque do Relvão. Carlos Miguel recordou que esta é uma estrutura que serve não só a região, mas todo o país.
O Sr. Presidente teve a delicadeza de não me lembrar a mim, enquanto membro do Governo, da grande necessidade do IC3 e de uma nova ponte para a Chamusca. Mas se eu não sempre julgo e julguei e continuo a julgar, mas que não é escondendo os problemas que a gente os consegue resolver, é falando neles e à procura de soluções. E um concelho como a Chamusca, um concelho que tem, digamos, uma infraestrutura como o Ecoparque do Relvão, que é uma infraestrutura e de excelência aqui, como em qualquer ponto da Europa, merece do país uma atenção muito especial naquilo que são os acessos à chamusca e os acessos especificamente ao ecoparque, e nomeadamente a ponte que sirva, digamos, todo este ritual. E pode crer que a chamusca terá no Ministério da Coesão Territorial um parceiro nessa exigência, neste de gritar, o Sr. Presidente já o gritar rouco, porque já vem falando nele há bastante tempo, mas é terem em nós, digamos, um parceiro para conseguir fazer coro nesta necessidade que há para este território e nesta dívida que o país tem para com este território, já que o Ecoparque não serve nem o município, nem a região assim, mas serve, felizmente e bem, todo o país.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançam nesta terça-feira, 24 de maio, a campanha de segurança rodoviária ao volante. O telemóvel pode esperar. Campanha insere-se no Plano Nacional de Fiscalização de 2022 e decorre até ao próximo dia 30 de maio, tendo como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso do indivíduo do telemóvel durante a condução. Em 2021 foram detectadas 24.306 infrações relativas ao manuseamento do telemóvel durante a condução, o que representa um aumento de 5,5% relativamente ao ano anterior. É urgente, por isso, travar este comportamento. A utilização do telemóvel durante a condução aumenta em 4 vezes a probabilidade de ter um acidente, causando um aumento no tempo de reação aos imprevistos. A campanha Ao Volante o Telemóvel Pode Esperar integra ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e operações de fiscalização promovidas pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias de acesso com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização de 2022, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que se refere ao manuseamento do telemóvel durante a condução.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai decorrer em Tomar entre esta quarta-feira, 25 de maio, e sexta-feira, 27 de maio, no Instituto Politécnico de Tomar, no Complexo Cultural da Levada e no Convento de Cristo, o Simpósio Internacional Paper Trails, que, entre outros aspectos, visa avaliar o impacto e a viabilidade da adoção de uma estratégia de reconversão artística ou outras de instalações industriais, como é o caso das antigas fábricas de papel que existiram em Tomar. A professora Hermínia Sol e o professor João Luz, investigadores no IPT, no Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, estiveram na ERTE, onde deram a conhecer esta realização. A professora Hermínia Sol começou por dar conta, precisamente, de alguns dos aspectos que levaram à concretização do simpósio.
O projeto, originalmente, o que ele pretende é chamar a atenção para e consciencializar para a existência de uma quantidade de património industrial que está, em muitos casos, devoluto, em ruína, abandonado ou sem saber muito bem o que fazer com ele, porque não é fácil, e nós sabemos perfeitamente isso, que não é fácil dar uma nova vida, reabilitar, é preciso um capital doido para poder reabilitar uma estrutura como estas que nós temos aqui. E tendo nós esse complexo das fábricas de papel, utilizámo-lo como mote para o nosso projeto. E quando iniciámos esta procura de parceiros, tivemos uma sorte incrível, que fomos bater à porta de uma instituição e de uma colega em concreto que tinha trabalhado em algo extremamente semelhante, mas em Ivrea, Itália, no norte de Itália, um complexo das fábricas Olivetti, que foi todo reabilitado, muito com a ajuda de um trabalho de consciencialização que também foi feito por essa instituição, juntamente com o Politécnico de Milão. E nós pensámos, bem, não vale a pena inventar a roda, se alguém já o fez, vamos seguir mais ou menos a mesma metodologia e com auxílio vamos ver se conseguimos, de alguma forma, fazer o mesmo em Tomar, visto que temos também aqui o património que necessita desse tipo de atenção.
Também o professor João Luz, que realizou para este simpósio o documentário Marca d'Água, a exibir em estreia no Cineteatro de Tomar, às 19 horas de sexta-feira, falou do processo da desindustrialização dos últimos 30 anos e a necessidade de uma estratégia para a sua valorização.
Este processo de que iniciamos há 2 anos de percebermos que estruturas é que existem após este período de desindustrialização que foi muito impactante aqui na região, em particular em Tomar, leva-nos a olhar para as circunstâncias em que se deu esse processo, e chegado a este momento em que temos que apontar, eventualmente, para linhas de orientação, ou linhas de atuação, melhor dizendo, linhas de atuação futuras. Portanto, há aqui um misto de um olhar retrospectivo, analítico, sobre os últimos 30 anos, mas não podemos, se calhar o objetivo último é exatamente apontar linhas de estratégias, melhor dizendo, estratégias de evolução que passam por algumas ideias de reaproveitamento, reutilização destes espaços.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O novo edifício do Tagus Vale em Abrantes, para acolhimento de novas empresas, deverá estar concluído em julho. Trata-se de um edifício com cerca de 900 metros quadrados, que irá ser dividido em três espaços de 300 metros cada e que irá acolher empresas de base tecnológica, ou seja, empresas que utilizam a tecnologia com base no seu negócio, como é, por exemplo, uma empresa que desenvolve componentes para máquinas. Como referiu o Presidente do município de Abrantes, Manuel Valamatos, a concretização desta infraestrutura vai permitir que as empresas possam sair daqui com mais maturidade, porque a sua instalação neste espaço será um momento de aprendizagem e também de consolidação do negócio.
Já permitir alargar a base de soluções disponíveis para acolhimento de empresas na região. É uma construção de um bloco tipo com cerca de 900 metros quadrados e vai acolher três empresas que se pretende que seja de facto um processo de aceleramento destinados a empresas de base tecnológica para integrar empresas oriundas do Innov Point, Centro de Inovação, Incubação e Desenvolvimento de Empresas, instalado na Tagus Vale. Basicamente, nós temos empresas que estão incubadas e agora passarão para a fase de aceleração para que possam depois, sozinhas, procurar o seu espaço na zona industrial preferencialmente ou nas zonas industriais preferencialmente, mas que possam estar no concelho, digamos, a implementar-se depois por sua conta. E é isso que pretendemos fazer. Este vereador João, este edifício, 900 metros quadrados, neste momento está já esgotado, ainda quase que o processo não se iniciou, ou melhor, a obra ainda não está concluída, faltam os arranjos exteriores e faltam alguns trabalhos interiores, nomeadamente as casas de banho e os veladores que precisam se colocar, mas trouxemos estas imagens para que tivessem aqui uma noção daquilo que estamos a falar. Estamos a falar de um investimento aproximadamente de meio milhão de euros e este é um de mais quatro, ou melhor, de mais três edifícios deste tipo que queremos para o Parque de Ciência e Tecnologia. Queremos exatamente outro igual a este e depois mais dois para instalar, digamos, mais pequenos, para instalar duas. Este tem três estruturas e os outros dois têm duas estruturas cada um, mas como calculam-se, este tem um investimento de cerca de meio milhão de euros, ainda precisamos aqui mais quase 2 milhões de euros para concluir este nosso projeto deste edifício do outro lado igual e depois mais dois mais pequenos. Mas isto torna-se importantíssimo porque obviamente há uma procura imensa na A1, na A23, em todas estas geografias para a instalação e para acelerar de facto empresas. É uma infraestrutura também de complemento ao serviço atual da incubadora de empresas, como já referi, atualmente funcionam 48 empresas na incubadora e em coworking. Isto é prova evidente da importância do Parque de Ciência e Tecnologia para a afirmação e para o desenvolvimento económico do nosso concelho.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O Sporting Tomar vendeu cara à derrota diante do Futebol Clube do Porto na segunda mão dos quartos de final do play-off de luta pelo título da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões perderam por 2-3 em casa, resultado que fecha esta eliminatória num 2-0 para os Dragões, que já tinham ganho a primeira ronda em casa por 7-0.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Rio Maior confirmou as razões pelas quais conquistou o título da primeira divisão distrital de futebol. A equipa de Gonçalo Carvalho não fez por menos e goleou o Benavente por 0-7, somando a 11ª vitória seguida. Já a União Tomar, segundo classificado, empatou em Abrantes a 0 golos, naqueles que foram os primeiros pontos perdidos sob o comando de Marco Marques. Classificação dos três primeiros, o Rio Maior 76 pontos, União Tomar segundo com 68 e a terceiro Fazendense com 56 pontos. A próxima jornada, a realizar a 29 de maio, vai colocar frente a frente Torres Novas, Abrantes e Benfica, Salva Terrense, Cartaxo, Ferreira do Zezo, União de Almeirim, União de Tomar, Amiense, Oriense, Benavente, Alcanense, Mação, Rio Maior, Glória, do Ribatejo e Fazendense, Samora Correia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer desde sábado no stand Julião Luz e Filhos Automóveis, na Gauguin, mais uma edição da Mazda Week. Como disse a reportagem da Hertz, Nuno Luz, o concessionário da marca, a iniciativa consiste na realização de check-ups gratuitos, com oferta de vouchers, apresentação de diferentes serviços Mazda e a distribuição de brindes oficiais da marca a clientes e visitantes.
Mazda Week é um evento que nós temos anual, em que vai até o próximo sábado, dia 28, e que todos os anos fazemos este evento. Consiste no seguinte: nós fazemos marcações aqui com os clientes Mazda, todos os clientes Mazda, todos os carros Mazda, de todas as idades, podem vir ao nosso evento. Eles fazem a marcação através da nossa linha ou através do nosso site, julioefilhos.pt. E depois, o que é feito? Os clientes vêm às nossas instalações pós-venda, é feito um check-up à viatura, é oferecido este brinde, que é uma garrafa de água com esta estrutura aqui em cortiça, que também está nos nossos carros, principalmente no nosso MX-30. É oferecido o brinde, faz-se um check-up gratuito e um voucher de 35€ mais IVA é oferecido para a pessoa descontar na revisão que vai fazer durante o ano. Portanto, tem um ano até 30 de abril para descontar o voucher de 35€ mais IVA. Portanto, todos os anos temos tido este evento semanal. Antes da pandemia era diário, era só um dia. Chegou-se à conclusão que é melhor ser semanal. Portanto, vai de hoje até o próximo sábado. E pronto, isto é mais ou menos um encontro e uma festa para os clientes Mazda que vêm cá durante a semana ter connosco e receber estes brindes. Além disso, temos aqui depois os nossos carros novos e seminovos. Estamos com uma campanha de oferta na venda de um carro novo ou seminovo deste dia 21 até o dia 28, de oferta de extensões de garantia e de acessórios para os novos Mazdas que as pessoas adquirirem neste evento, nesta semana.
Estamos a falar de revisões e não só, mas voltando um pouco atrás naquilo que disse em relação à venda de carros, como é que estamos neste momento, que estamos nesta fase, em princípio, a sair de pandemia, digamos?
Sim, estamos a sair de pandemia, depois temos aqui estes novos acontecimentos mundiais e também existe, nós não, felizmente, na Mazda e também na outra marca que representamos, que é a Kia, temos tido carros para entrega, mas sabemos que há muita dificuldade de entrega de viaturas por outras marcas. Tem sido um bocadinho por falta de microchips a nível mundial. No pós-pandemia as vendas arrancaram e a procura de microchips manteve-se muito elevada para computadores, para telemóveis, para tablets, e também incorpora muito essa tecnologia nos automóveis e há marcas que estão com muita dificuldade em entregar carros. Nós felizmente temos Mazdas, temos a nossa gama toda de SUVs, novo Mazda 2 para entrega, tanto na Mazda como também na Kia, a outra marca que representamos a nível distrital, e felizmente as coisas estão a correr normalmente, dentro da normalidade, um bocadinho assim.
Para fecharmos, em relação a este evento que está a decorrer, pessoas, basta vir aqui, como é que tem que fazer?
Vem sempre fazer a marcação. Nós temos marcações, nós temos entradas no nosso pós-venda de meia hora, com marcações, portanto, em julioelodifilhos.pt ou através do 249-976-130, fazer a marcação para vir fazer o check-up para ganhar o brinde e o voucher, sempre com marcação, porque portanto, isto é uma lista extensa de viaturas. O ano passado tivemos cerca de 120 viaturas nesta semana e com marcação é aqui recepcionado aqui na seção do pós-venda e depois fazemos o check-up, é atribuído o brinde e o voucher. É muito simples, muito rápido e a pessoa sai daqui muito contente.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje vou começar esta nota do dia por fazer algo que o deverá deixar bastante surpreendido. Vou começar por elogiar o nosso Primeiro-Ministro António Costa. Sim, estou a elogiar um socialista. E atenção, a própria Assembleia Municipal de Tomar tem sido palco de acontecimentos menos previsíveis, como propostas do Bloco de Esquerda aprovadas com os votos a favor do CDS e contra do Partido Socialista, ou até moções do PCP, depois de alguns ajustes, claro, serem aprovadas pelo CDS. A democracia é destas coisas. Devemos criticar quando temos de criticar e elogiar quando achamos que podemos fazer. Eu posso discordar e discordo de quase tudo o que o Primeiro-Ministro tem feito, da estratégia, das prioridades, da forma como tem gerido o nosso país e até a herança que ele e o Partido Socialista nos têm deixado. Isto não significa que não tenha momentos positivos, e a sua visita à Ucrânia e a reunião que teve com o Presidente Zelensky e as suas intervenções de apoio, devo dizer que finalmente me sentia representado por ele. Honestamente, o que me custa é que aqui em Portugal nem todos tenham sido representados, com o que o Primeiro-Ministro disse. É incrível como também aqui em Tomar, e assisti a isso recentemente nas mesas de café, há quem defenda a Rússia e tudo o que está a passar. Há coisas que eu não consigo compreender. Outro tema que gostaria de trazer, na verdade é um pedido, é que seja atento. Na campanha das eleições autárquicas foi unânime por todos os partidos que no passado a Assembleia Municipal não funcionou da melhor forma, nomeadamente no que toca às suas comissões. Estas comissões não são mais do que equipas mais pequenas, compostas por representantes de cada grupo parlamentar e que devem indicar áreas específicas. Na altura da discussão do novo regimento, propus algumas alterações e designamos algumas comissões. São elas Educação, Juventude, Cultura e Desporto, Ambiente e Operações Climáticas, a Comissão da Saúde, Assuntos Sociais e Trabalho, a Comissão de Atividades Económicas e a Comissão da Proteção Civil, Florestas e Segurança Pública. Qual é aquele pedido que tenho para lhe fazer? Que esteja atento, pois estas comissões tomaram posse na última sexta-feira e o que lhe peço é que exija de nós, políticos, trabalho e resultados. As comissões devem e têm uma importância extraordinária e podem efetivamente fazer toda a diferença. Fiscalizamos, fazendo visitas, ouvindo especialistas, ouvindo os munícipes, os autarcas, procurar soluções lá fora e informar o plenário para que possa tomar as melhores decisões. O seu papel é fundamental e todos, sem exceção, na campanha dissemos. Vamos ver também se todos, também sem exceção, o conseguimos cumprir. Porque existir só porque existir não faz qualquer tipo de sentido. Sabia que as assembleias municipais são públicas, que pode assistir e nas ordinárias até pode intervir? A participação de todos é totalmente fundamental e fará toda a diferença. Desejo-lhe uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.